Olá para você ligado aqui no Bike Hub. É isso aí, terceira etapa da volta à Espanha. É isso aí, estamos ainda na Bélgica, desculpa, na Holanda, né? Opa, estou já aqui querendo falar de Bélgica e tal, mas estamos aí na Holanda e terceira etapa. A primeira foi o crono por equipes, a Jumbo-Visma acabou ganhando. Né? Aí tivemos lá o Robert Gissing vestindo a camisa, deixaram ele cruzar na frente, né? Deixaram, cruzou na frente, tal, e ele fazia parte da equipe, faz parte da equipe. A segunda etapa ontem, já o Mike Teunissen, que cruzou mais à frente do Gissing, então teve a oportunidade de vestir a camisa vermelha hoje, na largada de hoje. E hoje a gente vai ver aí o que aconteceu. Se mantiveram, se não mantiveram a camisa e se a Jumbo-Visma conseguiu manter. A gente vai falar sobre a etapa já já. Eu estou com o meu convidado hoje aqui, que está se recuperando aí de um trauma, né, complicadíssimo, cheio de fraturas, que é o Valen Garcia, diretamente lá de Sorocaba. Você está por aí, Valen? Cadê você? Fala,
Tô
bicho, tudo bom?
aqui. Tô aqui, Celso Anderson, meu amigo. Boa noite, pessoal do Bike Hub. Então vai para mais um bate-papo da La Vuelta à Espanha. E hoje você não botou fé no São Bennett, hein? Que você não falou dele hoje, mas vamos falar aqui dessa chegada.
Não, eu falei dele, mas eu falei que para mim o favorito máximo era o Tim Melier, né? Porque estava mordido de ontem. O segundo cara que eu acreditava porque estava motivado, eu acho que você não assistiu a etapa lá, hein? E tem aí o
Assisti na mídia.
resumo.
Você falou pouco dele hoje, né? Você tava
Não,
botando fé em
mas.
outro.
Não,
E
era
eu
do
tava
Tim
ali, eu tava
Melier,
torcendo
né?
para ele, cara. De verdade, eu tava torcendo para ele.
Então,
Tipo
mas eu.
Sagan, assim, que ela veio que o Sagan voltou e tal. Eu falei, pô, então vamos torcer pro Sam Bennett de novo. Achei bem bacana ele ganhar de novo hoje.
Eu botava mais fé no Tim Melier porque ele estava mordido, que ontem não deu certo, a equipe dele trabalhou pra caramba e não deu certo. Mas eu falei, ó, o segundo cara ali que eu ponho fé é novamente o Sam Bennett. Mas o que aconteceu? Eu não entendi nada, que o Tim Melier ficou bem atrás no sprint, ficou lá, porra, 50 metros, sei lá.
Ele tava no outro lado, né? Ele tava do lado contrário. Ele saiu daquela
Não.
embalagem que não deu certo para ir para o meio. Bom.
Não, mas não foi isso, não. Ou o pé dele escapou, ou travou, ele teve que parar de pedalar. E aí, na hora, não deu para ver, mas aí depois, quando a gente estava no pódio ali, as repetições, né? Porque a gente fica muito focado nos caras que estão ganhando etapas. Então, você fica narrando, ah, o cara lá soltou o pé, dane-se que o cara soltou o pé. Eu quero saber quem tá ganhando, né? Soltou o pé, a gente fala depois, né? Mas aí, graças a Deus, né? E isso é muito legal, eu sempre evidencio isso. Os fãs de esporte, né, que assistem a ESPN, então, olha, aconteceu não sei o que com ele. Pô, eu não tinha visto, óbvio, que estava eu e o Renan focando ali na chegada. Você não está olhando para os caras de trás, está olhando para os caras da frente, até para narrar a chegada, né, para todo mundo
Sim.
saber quem ganhou, e você e o Renan, no caso, narrar certo. Eu também olhando ali algum detalhe dos caras da chegada, e ele até saiu de foco. Depois o Pedrão Altenfelder, né, que mandou aqui, foi o primeiro que eu vi, alguns outros mandaram também para o Renan e mandaram depois aqui nas redes sociais. Olha, enquanto estava no ar, no WhatsApp, mandaram na premiação, falou, olha, aconteceu alguma coisa com ele, ou escapou o pé, ou deu uma travada na. Um problema mecânico, e aí ele não conseguiu chegar, até que ficou bem atrás. Mas para mim era o cara mais forte e mais motivado ali para ganhar essa etapa. Bom, enfim, né? Eu não sei se eu estou travado ou não. Os problemas técnicos continuam. O Valen estava travado. Não sei se era eu ou você, Valen, que estava travado aí. Não sei. Que diabo que acontece que tem que, sei lá, benzer o negócio aqui, porque esses últimos 3 dias estão bem complicados. Não sei se a minha internet. Hoje eu fiz a etapa da La Volta aqui da minha casa, né, nesse mesmo aparelho, nesse mesmo computador aqui, e não sei, cara, o que está acontecendo aqui no na hora do na hora do Bike Hub. Anteontem deu problema, ontem deu problema e hoje estamos aí com alguns probleminhas, mas o Valen já está sabendo, qualquer coisa ele pilota aqui para mim e vamos que vamos.
É, vamos aí.
Valen, Bahien, vamos ver o resuminho, então, da etapa, que
Bora lá.
o Felipinho já está com ele na ponta da agulha aí, e aí a gente deixa o pessoal que não viu informado, ou quem viu vai rever e até a gente, eu não sei se tem, eu acho que não tem ali a escapada do pé. Felipinho, até se você puder, enquanto roda o resumo, buscar essa imagem aí do Tim Meni, aí, o problema que ele teve na chegada, por favor, se você conseguir. Tá bom? Vamos rodar o resumo aí? Pode mandar ver aí. A hora que você tiver, manda a brasa para a
Estou enviando aqui no
gente.
Bike Hub,
Vamos lá.
resumo da terceira e última etapa aqui na Holanda da Volta à Espanha. Claro, não é a última etapa da Volta à Espanha, só a terceira, mas em solo holandês, né? É a última etapa, eles vão agora para a Espanha. Olha aí, essa foi a etapa de ontem, né? A Jumbo trocando aí seus atletas na liderança da prova. E o Sam Bennett acabou vencendo, né, a prova, e tudo bem, né? A equipe Bora fez um excelente trabalho, aí o Alaphilippe, né? A galera vindo aí para essa terceira etapa, o Sam Bennett aí com a camisa verde, né? Ele que venceu a etapa de ontem e hoje tentaria mais uma, porque a etapa de hoje ela é bem plana, né? É uma etapa que parece muito a etapa de ontem em termos de relevo, mas temos aí as distinções, que ela é mais plana ainda, se é que é possível, que a etapa de ontem, só uma subidinha, uma ladeirinha ali, categoria 4, né? E aí o que acontece? Esperávamos uma fuga, a fuga saiu, aí problemas com o pessoal da Israel, né, tendo que trocar a bicicleta, etc., aí um tombo, e porém o atleta não continuou, ele teve que abandonar, o principal atleta da equipe Israel abandonou a prova hoje, né? Tivemos um abandono ontem com o um atleta da Lotto e hoje um abandono com o um atleta de Israel. Aí a única subida do dia, né, é uma montanha. Ah, não tem, uma subidinha, categoria 4. E aí um outro problema aí com o pessoal da Ineos, Richard Carapaz, né? Teve ali problemas, olha, ele tentando voltar ao pelotão, ainda dava tempo, era o final da prova, mas ainda dava tempo. Os atletas ali ajudaram o Carapaz para não perder tempo. A gente perdeu pouquinho tempo em relação ao Roglic na prova de contrarrelógio, e hoje não podia perder tempo de jeito nenhum, já que ele perdeu a volta da Espanha do ano passado, justamente nos bônus de tempo para o Roglic, né? O Roglic é justamente aqui da Jumbo Visma que vai aí se perfilando. Olha aí as últimas curvas, né, da etapa de hoje. Hoje uma etapa menos complicada na parte final. Olha aí a UAE acelerando tudo. Tentando trazer seu sprinter, a Bora também por ali, a Trek também tentando trazer o Pedersen, o Ackermann, que é o atleta da UAE, e sai a aceleração final aí da prova. O McNeigh, esse de amarelo aí dessa camisa marca-texto da Arkea, mas vem com tudo novamente o Sam Bennett ali, ó, sprintando pelo centro, né? Levanta os braços e é o vencedor da prova, né? Olha aí a aceleração por cima, que o McNeigh é aquele de referência ali da direita da camisa amarelinha. O Sam Bennett vem acelerando aí, batendo guidão literalmente com ele. Olha aí também o Pedersen, né? Olha o Pedersen do lado esquerdo, ela consegue furar o McNeigh na chegada. Pedersen segundo, o Sam Bennett esse de verde na primeira posição e o McNeigh ali, o Danny McNeigh na terceira posição, com o Cocar da Cofidis, e teve problemas o Tim Menier, né? O Tim Menier, para mim, era o maior favorito aí da etapa de hoje, porque estava mordido pela etapa de ontem que não deu certo. Porém, olha aí o Eduardo Affini, né, que acabou ficando com a camisa. Então, uma troca na equipe Ineos, né, dos líderes. Era o Theunissen no começo da etapa de hoje, o Gesing. Na etapa de ontem era um líder, né? No começo da etapa de hoje o Theunissen e hoje o Eduardo Affini. Olha aí a próxima etapa que sai de Vitória-Gasteiz, País Basco. Aí sim já teremos
algumas subidas. O Porto de Herrera é esse do final da prova, a mais ou menos 15 quilômetros da chegada. Vamos pegar a face ali, não tão dura do Porto de Herrera, para a chegada final ali no País Basco, ainda em LaGuardia, né? Que é essa subidinha aí, que tem uma leve ascensão. Essa categoria 3 aqui, que tem o B-Point, né? B-Point, o que é? Bônus de tempo, 3, 2 e 1 segundos, ali para quem cruzar o Puerto de Herrera na primeira posição, segunda e terceira. Então, essa novidade aí também na volta da Espanha. Bom, esse foi o resumo da terceira etapa, e para quem tem bicicleta como estilo de vida, só aqui no Bike Hub. Tchau!
Agora estou desmutado, eu estava mutado. Então, isso aí é o resumo da etapa de hoje, a terceira, né? A primeira contra-relógio por equipes, a segunda veio para sprint, a terceira veio para chegada. Agora há pouco teve ou está tendo ali o resumo não, a repetição da etapa nos canais ESPN, né? Quem não viu, dá para ficar com a tela dupla aqui com a gente. Ou então, né, se você tem o Star Plus, você consegue ver a qualquer momento a etapa aí no seu celular ou na sua TV, enfim, qualquer lugar. E aí, uma etapa meio repetição da de ontem, né? Que tínhamos ali uma chegada massiva, uma etapa que vinha para chegada, para o sprint, porque era bem plana, mais plana que a de ontem ainda, né? Pouquíssimos pontos ali da camisa branca com bolinhas, a camisa branca com bolinhas. Não mudou hoje. Então, o que acontece, né, Valim? Aquela típica etapa para vir para a chegada com as equipes trabalhando, eu até falava durante a etapa, né? As equipes dos líderes do GC, olha lá o time ali lá atrás, ó, dos líderes do GC, também trabalhando na cabeça da prova antes da chegada. Essas daí são imagens, né, próximas à chegada, aí com 800 metros aproximadamente. Se essas imagens continuarem aí, a gente vai ver justamente que na hora da arrancada, aquele cara com a camisa de campeão belga ali atrás, o Tim Merlier, teve problema. Ele estava ali rivalizando. Olha ele aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, é o quinto na escalera, né?
Isso aqui.
Na hora que ele foi arrancar, ele teve um problema, ele teve que parar de pedalar. Essa imagem aí talvez não traga. O que dá para ver é que foi na hora do arranque mesmo. Olha lá, foi ali, ó. Travou Olha lá, ele parou de pedalar lá atrás, ó. Tá vendo?
Eu não
E isso a
percebi isso
gente.
na transmissão. Eu não vi isso na transmissão, de
Não,
verdade.
eu na hora eu também. Ó, depois ele retomou, ó, e conseguiu voltar. Parece que foi ou escapou o pé ou foi um problema na transmissão ali, ó lá. Peraí, volta aí, Filipinho, aí, ó. Aí vai dar para ver. Quer ver? Ó lá, começou a dar um tranco ali na bicicleta e ele parou de pedalar, ó, tá vendo? Ele ficou olhando para baixo do lado direito. Ou é transmissão, ou o pé escapou. Ele ainda tentou abrir um gap gigantesco, né? Teve atleta até que parou de sprintar ali. E aí o Sam Bennett arrancou com toda a energia, com toda a força. O McNay de um lado e o Pedersen, né? Que a equipe Trek trabalhou bastante. Então tivemos um resultado igual o de ontem, né? O Bennett na primeira posição e o Pedersen na segunda. Hoje foi o McNay, se eu não me engano. Desculpa. Se eu não me engano, ele fez sexto ontem. Na Itália, aí por cima, né? Ó, parou de pedalar, escapou o pé, ó.
Sim,
Escapou o pé, colocou de
agora dá
novo.
para ver bem.
É, escapou o pé, ele colocou de novo ali o pé. Parece que foi isso que aconteceu. E, ó, ele tá com o pé direito ali solto, ó. Ó lá, escapa, ó. Tá vendo que o pé dele vai de. Ó, escapou mesmo, ó. Tirou o pé e colocou de novo. É uma coisa que normalmente não acontece, né? Só que tem outra coisa, né, Valência? Você que já disputou umas chegadas aí e tal. Você já ganhou chegada, Valinha? Como é que
A
é?
gente é meio metido sprintista, né, Celso? Já tive esse gosto, né?
Então, e aí o que que acontece, né? Quando você arranca com muito afinco, pode ser que você faça um movimento muito brusco e o pé escapa um pouquinho. O meu pedal, particularmente, ele tá com a mola toda presa, né? Eu não sei
Então, eu
vocês
ia
como.
falar isso para você.
É.
Eu tenho um costume, eu uso taco preto, eu uso o meu pé preso, eu não deixo nenhuma folga. Eu não gosto, eu acho que a maioria dos sprintistas não gosta dessa folga. É, isso eu estou falando por mim, né? O que eu acho.
É que
Eu
você usa o
prefiro.
look. Você usa look?
Eu uso look. Eu
Eu uso o
uso look.
Shimano e no caso do Shimano sem folga, o taco vermelho, né? Que tem o negocinho vermelho, cara. Ele é sem folga, todo
Isso.
apertado. Aí vem aqueles caras, que dizem ser especialistas de bike fit, nada contra, tal, mas eu acho um absurdo algumas falas desses caras, que é o seguinte. Não, tem que ter folga lá, senão o teu joelho
Um
vai
problema no
sofrer.
joelho.
Cara, eu tenho 52 anos, eu pedalo desde os 9 anos de idade, faz as contas aí, 43 anos pedalando esportivamente, sei lá. Eu sempre usei o meu pé travado, ou na
É
pista,
doido.
no velódromo, que era um correia de firmapé, duas correias de firmapé, e na estrada. Como a gente fazia mais prova de circuito, eu usava duas correias também. Então, ou seja, o pé travado ali, né? Naquele.
Super, é.
Né?
Somos
E
dois,
aí.
né, Celso? Somos
Não, quando
dois na
eu.
mesma época, né? A gente
Você tem
usou.
19, é que você tem 19 anos, você é novinho. Eu já tenho 52, né, cara? Então.
Eu tô com 57, eu tenho essa caminhada que você tem, 42 anos de pedal e sempre usei o pé preso também. Naquela época não tinha detalhe, não tinha bike fit naquela época, não existia isso. Quer dizer, tinha aqueles antigos
A
que iam
gente.
com a réguinha, com plumo
Era
na
com a mãozinha
maçaneta,
assim, né?
enfim,
A
tinha
mãozinha
uma.
assim, né?
É,
E, bom,
mas
enfim, né? Enfim, mas é o seguinte: tem tanto absurdo, cara. É que assim, eu fico indignado e muita gente num primeiro momento não entende, né? Porque se sente, tá mexendo comigo, dane-se. Eu não vou falar um palavrão aqui porque tem criança na sala, mas dane-se. Porque é o seguinte: tem tanta mentira. Tanta mentira hoje em dia, o negócio de. É um bem necessário, mas é um mal necessário também, o tal do Instagram, o absurdo que eu vejo escrito.
sim.
Umas pessoas que não têm experiência nenhuma. Eu não estou dizendo que eu tenho, que você tem, Valinho, que. Mas, cara, tem uns absurdos, cara, que os caras levam como se fosse um negócio. E um deles é o tal da folga no tal do pedal, que não existe
Eu
isso, cara.
assino embaixo isso que você está falando, e a gente tem uma certa posição que a gente não pode falar. Porque de repente, se você fala, você é
Não,
mal
você. Ah,
interpretado. É
não,
mal
mas
interpretado.
é
Eu,
o
na minha
seguinte.
condição, nem tanto. Você, como locutor da ESPN, um cara que está aí na mídia e tal, de repente você se posiciona de um jeito e vai dar uma polêmica, uma coisa
Mas,
que.
cara, eu já me posicionei de tanto. Só que é o seguinte, Valen, eu acho que o primeiro é falar a verdade. E a verdade ela é constituída de fatos. E se você relata os fatos e como eles são, o problema é esse. Muita gente fala uma coisa que não sabe, que não tem experiência, nunca usou, ou se usou, usou errado. E aí vem falar com uma baita autoridade de que, pô,
É.
pelo amor de Deus, né, cara?
Tem
Então, assim,
muito, tem muita gente assim.
ninguém é dono da verdade, muito menos eu, você, ninguém. Só que é o seguinte, tem coisas, cara, que viram. É que nem assim, eu vou dar um exemplo aqui, depois a gente volta para a prova, tá? Peraí, deixa eu primeiro falar aqui da galera que tá com a gente, vai,
Pô, tem
senão
um
a gente
monte de
se
gente aí de
exalta.
Sorocaba, já entrou uma aí que eu
Ó,
já vi, Gabriela, tem uma galera aí já mandando.
o Amilcar Figueira tá aqui, o Marcelo Alvarez, o Moi tá aqui, o Danilo Leão, o Antônio Carlos de Souza, quem mais aqui? O Ari Araújo, já falei? Acho que não.
Tem uma até de Portugal aí.
Gabriela Camargo, o Silnardo Freitas tá aqui, porra! O Gastão tá aqui. Gastão, vai dormir, filho. Tá na hora de você dormir aí. Caramba, já tá tarde aí em Portugal, cara. Pelo amor de Deus. Acho que você tava indo pra Itália, né? Pô, cadê minhas dicas de vinho que você não mandou ainda, sem vergonha? Ele tá curtindo a lua de mel lá, dos 30 anos de casado, hein? Esse é guerreiro.
E, parabéns,
O
Gastão.
parabéns pra ele, pra Bia e tal. O Virney tá aqui. Quem mais? O Matheus Henrique. O Benedito tá aqui, o seu Benedito. Enfim, tá a galera entrando. Mas aí o que eu tava só, né? Aqui a gente tá colocando um pouco para fora. Não é que não pode falar, Valen. tem que falar, mas você tem que dizer o que é verdade, o que aconteceu com você, o que aconteceu com outro. Você tem fatos, né? Então, o que acontece? Eu acho que não tem limite para isso, né? E outra coisa, muitas ações funcionam para uns e não funcionam para outros. Nós não podemos sermos enfáticos, é só isso que funciona. Mas esse é um dos absurdos, né, que se fala, não, você tem que ter a folga lá. Pô, pode ser que um caso específico ou outro caso, aí eu abandono, né? Nós tivemos abandono hoje do líder, né, o Michael Woods aí, da Israel. Infelizmente, ele caiu e não conseguiu terminar. Ontem já tivemos abandono da moto. Quem que abandonou ontem da moto? Deixa eu pegar a moto aqui, papapá. Foi o cara que ia para classificação, é Van Gils, né? Se eu não me engano, que ia para classificação geral e ele acabou abandonando ontem a prova naquele tombo. Eu acho que foi o Van Gils, né? Que abandonou aqui. Não, Steph Kras que abandonou ontem. Enfim. E outro absurdo é o seguinte, né? Tem algumas coisas que ficam para mim, isso vira, como é que chama? Lenda. Então, o Steph Kras, ó, que abandonou. Boa, Filipinho. Tá aí, ó, o De Gendt saiu na fuga hoje, o extremo esquerdo aqui, e o Steph Kras, que ia vir para a classificação geral, acabou abandonando. Uma das coisas que muita gente não se toca e ouvem, né, escutam de outros, não sabem nem o que estão falando, é o tal do quadro Slooping. Pô, esse quadro que é Slooping é bom para subir. Aonde que esse quadro é diferente do outro para subir? O que muda de um quadro para o outro? Para ele ser bom para subir, para sprintar, ou seja, e outra, uma bicicleta não tem que ser boa para subir. Os caras na etapa de hoje andaram no plano o tempo todo. Eles podiam estar com uma bicicleta que é boa para subir. Boa para subir é mais leve. E a geometria da bicicleta não tem nada a ver com o slooping, por exemplo, né? Slooping, você tem lá, uma arquitetura do quadro, é como ele é concebido arquitetonicamente. Slooping, o que é? Inclinado. Então, o tubo é inclinado. O que manda na bicicleta são os ângulos, né? Principalmente o ângulo da frente ali, que, entre aspas, é o da cajeção com o garfo, enfim, depois a gente entra nesse assunto aí um dia com mais tempo, né? O ângulo...
Legal falar disso aí.
O ângulo do tubo do selim, né? Que é o secundário, tamanho de traseira, existem a altura do movimento central, enfim, existem vários, a altura da frente da bicicleta, enfim, mas o negócio do slooping não tem nada a ver. Aí todo mundo fala, não, esse quadro slooping é bom para subir. Oi? Aonde? Então, enfim, mas... são coisas aí que eu, tem hora que eu não me conformo e o tal do pedal com folga. Bom, e outra, o pedal com folga, o que acontece? A menina ou o menino acaba tendo vícios. Então, o pedal tem a folga, né? Aí o cara pedala sempre assim. Ele vai ficar travado ali, ó. E o pé dele tá lá, o vício dele tá segurando ele lá. É muito melhor você acertar o menino ou a menina com um pedal sem folga, que ele já coloca no lugar certo, e ele não precisa pegar o vício e ficar virando ele para a esquerda ou virando ele para a direita, que ele vai pedalar o tempo todo assim, ou vai pedalar o tempo todo assim. Então, enfim, são coisas
tem
aí
gente,
que...
Tem gente que oscila o joelho, mexe a perna durante a pedalada por estar com o pedal solto.
Exato.
Eu já cansei de ver isso. Eu acho que o cara está perdendo rendimento fazendo isso com a perna, esse movimento, mexendo a perna.
Exatamente.
Eu acho que um pedal justo vai render mais a pedalada, enfim. Isso é gosto, né? A gente fala, né?
Vai evitar de criar lesão, né? Pelo contrário, lá, o time ali. Eu não canso de ver agora aí lá escapando o pé. Mas, enfim, né? É isso aí. Agora, eu acho que o Felipinho tem um recado para mandar para a gente aí. Põe na tela aí, Felipinho, já, que aí eu já fico livre. Eu já pago aqui, né? A gente tem que faturar também. Põe aí enquanto a gente está vendo a chegada, que a gente vai falar dessa chegada, de detalhes dessa chegada. Né, com aquelas minúcias ali que fazem os caras ganharem ou perderem uma etapa. Tá? Pode botar aí, Felipe, a hora que você quiser, aperta o botão aí que a gente espera um pouco aqui e volta a falar de tudo sobre essa volta à Espanha. terceira etapa na Holanda e já vamos nos encaminharmos, né, para Espanha, né? Vamos largar em Vitória.
Chegou o One. Um alimento múltiplos benefícios. Criado pela natureza. Aprimorado pela ciência. Pura vida.
Já pensou em curtir o seu pedal livre? Livre de preocupação? A Seguro Sura pensou para você e lançou o Bici Sura. Você faz tudo online com cobertura imediata e dá para contratar até 5 bikes convencionais ou elétricas e vai ganhando descontos. Quanto mais bikes, mais descontos. E o mais legal é que você recebe uma bike nova em caso de perda total por acidente, roubo ou furto. Ah, e tem mais! Você pode estender seu seguro para competições, pedaladas fora do Brasil e todos os seus equipamentos e acessórios. É isso mesmo! Desde a sua luva preferida, acessórios de bike, GPS e até os suportes para transporte, que também custam uma grana. Agora você não precisa mais gastar energia preocupado. Faça um Bici Sura para sua bike e pedale mais leve.
Love your body, love your nature, follow the sun. Love your freedom, love your nature, love your nature.
Pura vida.
É isso aí, os recados da Pura Vida e da Sura. Eu mesmo, quando eu chego em casa aqui, hoje em dia tenho o hábito, né, de pegar, bater a minha proteína com a minha fruta e passo muito melhor o dia todo e te ajuda, né, a ingerir menos calorias e também a repor ali os aminoácidos perdidos, e é muito importante na reconstrução dos músculos, né? A gente também vai trazer aqui em outros dias especialistas de nutrição, especialistas nutrólogos, né? A gente tem ali vários amigos que podem desenvolver esses assuntos, então a gente vai falando de ciclismo e ao mesmo tempo de nutrição, entre outras coisas. O Valier é especialista em ciclismo há muitos anos, compete, conheço o Valier há uns 30 e tantos anos aí. E,
quase 40 anos.
Infelizmente a gente não consegue conviver tanto, porque ele está lá no interior, eu estou aqui em São Paulo, mas cada um na sua, quando a gente está junto é sempre legal, apostando as coquinhas, né, Valier? Daqui a pouco a gente vai apostar aí uma proteína da Pura Vida aí para depois da prova, mas tudo bem. Valier, o que você achou aí da chegada de hoje? Como se desenvolveu o trabalho das equipes? Tinha uma fuga hoje com 7 atletas, se eu não me engano. Deixa eu pegar aqui, que eu já nem lembro mais.
Acho que era 7 mesmo.
Eram 7 atletas, ó. Quer ver quem estava lá? Eu até mandei
para o líder da montanha, que era interessante para ele fazer ponto, né? Que eu não lembro o nome agora aqui. Eu não marquei nome de ninguém hoje, também não peguei nome. Mas o líder da montanha, que para ele é interessante fazer os pontos, que ele conseguiu, né? Inclusive manter a camisa.
Exatamente. E aí o que aconteceu, né? Esses 7 atletas estavam lá, era uma fuga já mais forte, né? Era uma fuga de melhor qualidade, não desmerecendo a de ontem, mas os atletas de hoje tinham mais qualidade que os atletas de ontem, né? Na fuga. Entre eles estava o Thomas De Gendt, o Paul Mikkel ali, que é um cara bem forte. Ian Beckman, entre outros ali que estavam na fuga, e esses caras aí desenvolveram muito bem o papel deles na fuga. E o que aconteceu? Mas teve uma hora lá que o pelotão acelerou, e outras equipes, né? Estavam lá, eram 7 atletas: o Ian Beckman, o Thomas De Gendt da Lotto, o José Herrada, irmão do outro Herrada, o Mikkel Iturria, e também quem estava, o Julius Vandenberg, que é o cara que está com a camisa branca com bolinhas, isso. O Ander Okamika e também o Paul Mikkel, outro basco. Então, o que acontece, né? Esses 7 caras aí andaram, teve uma hora que ali abriram 2 minutos, porém, hoje a organização entre as equipes foi diferente de ontem. É, ontem foi mais a Alpecin, que pegou a ponta, e hoje algumas equipes rodaram ali, a Trek ajudou, outras equipes também ajudaram um pouquinho, e também tinha a equipe dos líderes ali, né, dos caras da Jumbo Visma, que estavam lá, não precisou entrar na ponta, mas estavam ali de prontidão. Olha aí a fuga, né, em momentos já que ela estava se quebrando, né, ela estava aí, deve ter sido um momento ali da, ou do sprint intermediário, ou da, não era a meta, porque o atleta que lidera a meta ali, o Vandenberg lá, ele estava atrás. E talvez isso aí seja o momento próximo da... Ah, não, isso ainda era no começo. Foi quando tivemos aí problemas, né? E o abandono do Michael Woods. Infelizmente, o Michael Woods teve que abandonar. Então, foi um pouco diferente de ontem, mas um contexto bem parecido, né, Valien?
Sim, foi, a etapa de hoje foi bem parecida com a de ontem. E eu acho, assim, tem uns lugares que passam ali na Holanda, alguns lugares, eu acho bem perigoso, Celso. Não sei se você tem essa impressão também, mas eles passam lugares muito estreitos, que você fala, puta, vai dar tombo aí. A gente não quer que aconteça isso, mas sempre acontece. Ontem o Valverde acabou se envolvendo no tombo. Às vezes alguns protagonistas que estão aí, que nem esse, o Woods, né? Que era para ser. É, que são pessoas, são ciclistas que vêm assim para fazer acontecer, que nesse caso a Vuelta, acabam se envolvendo em acidentes por passarem em lugares assim que eu acho meio. Eu não sei se eu tô ficando velho, tô ficando meio careta, e agora eu tô falando porque eu tô só aqui enfermo, né? Tô me recuperando de um tombo, mas eu vejo às vezes, olha lá, olha essa imagem, por exemplo, olha os lugares
aí foi, que eles passam. Aí foi o Carapaz.
É, e eu tava assistindo a volta na Dinamarca, a volta na Dinamarca muito louco, passando, pô, teve uma etapa lá que desceu uma guia, vinha por que nem uma calçada e descia, é um negócio surreal, assim, então... É torcer para passar logo, que nem hoje foi a última etapa lá, agora eles já vão lá para o País Basco, né? Já vão estar na Espanha, propriamente dito, espero que eles já saiam desses lugares mais perigosos, assim, essas ilhas que tem no meio, também essas divisões que o cara fica. Para mim, aquele cara que fica com a bandeirinha ali é louco, né? Eu não ficaria ali, mas nem que pagasse sei lá quanto, não ficaria ali, de jeito nenhum.
Então, olha que ele faz isso aí de graça, viu, Boninho?
Então, ele fica ali para ver o negócio, né, acontecer. Mas assim, eu acho que as etapas, ontem você falou, foi bem parecidas as duas. Teve um cara que eu reparei ontem na chegada, me perdoa, hoje eu não estou com os nomes na ponta. Normalmente eu escrevo aqui, hoje eu tomei o da Arkea lá, como que é o nome do Arkea, o sprintista da Arkea? O marca-texto lá?
McLay.
Ontem, no sprint de ontem, se você reparar, ele vinha forte e ele ficou trancado. Realmente, eu vi nele, assim, um potencial. Não sei se ele se vai ganhar uma etapa ou não. Hoje eu vi que ele já veio com sangue no olho e ele faltou muito pouco. O Sam Bennett realmente é o cara mais forte nesse final, nessa explosão. Mas esse cara aí, McLay, isso?
McLay.
Danny McLay. Ele é um cara, assim, que eu assim, não conhecia, de verdade, não lembro dele, mas ele é um cara, ele parece bem alto, bem forte, bem, tem uma explosão final bem boa, eu não sei, né, esse cara não vai ganhar uma etapa ainda, se vier, assim,
pode ser, né, ele tá sprintando forte, ontem foi sexto, hoje foi terceiro, ali, perto de...
Se você reparar, ontem, né? Ele ficou trancado, se você reparar o sprint de ontem, ele tentou uma linha de saída, e ele errou, normalmente, e ficou trancado, e ficou ali cheio de perna, se percebe que ele estava forte, mas ele deu, não conseguiu acertar o time, nem o lugar para ele passar, você sabe que sprint é aquele segundo, né, Celso? Aquela fração, tem um que vai passar e o outro não vai passar, você está cansado de ganhar a chegada aí, inclusive de mim, né, que você já ganhou umas cocas, mas então, enfim, você está cansado de saber...
Umas coca é boa aí, tem uns três caminhões daqueles cegonha lá, cheio de coca lá. Eu só não fui buscar ainda na tua casa, pô.
Então, é aquele time.
Os caras que me devem não me pagam. O cara que me deve lá, o fogo de chão não me paga, o Betão. Você não me paga as cocas.
A coca tá fácil.
Eu vou morrer feliz do mesmo jeito, almoço. Não tem problema.
Coca tá fácil, vagabundo. O almoço tá mais difícil. Então, assim, eu achei o sprint. Eu achei que o sprint, então, ontem e hoje foi bem bacana, bem legal. E que eu falei, eu gostei do Sam Bennett ganhar as duas, porque eu gosto de ver, eu gostei do Cavendish, gostei do Sagan, quando o Sagan voltou e ganhou. Eu gosto de ver essa superação, né, que você faz bem, que você sabe que você faz bem pro atleta. E, pô, achei massa mesmo, tanto a chegada de ontem como a de hoje.
Ó, eu vou falar, vou mostrar uma coisa aqui. Muita gente me pergunta a câmera que eu uso, né, nas filmagens, é essa aqui, ó. Tá? Essa aqui, ó.
Sua imagem tá travada de novo.
Trava então, só destravou ou não? Destravou?
Não. Não, ainda não. Então, ela vai.
Então, eu ia mostrar.
Seu áudio tá perfeito, mas a imagem tá travada.
Então, bom, paciência. Eu ia mostrar a câmera aqui, a hora que destravar, eu mostro.
Eu te aviso.
É. A câmera que eu uso. A conexão está instável, tá escrito aqui, ó. Se você estiver usando Wi-Fi, experimente se conectar. Tá bom, eu vou conectar a bagaça aqui, ó. Né? Que tá escrito aqui. Eu tô travado ainda ou não?
Tá travado.
Tá, eu conectei a birosca do cabo aqui, ó. Né? É. Ó, parece que melhorou um pontinho ali, ó. Eu acho que vai destravar agora. Vamos ver. Não tá dizendo que a conexão está instável. Lá em cima, o sinal tá perfeito. Mas aqui no StreamYard, que é o aparelho que a gente usa, né? O aplicativo que a gente usa, o sinal não fica tão... Destravou aí, ô Valinha, ou não?
Não, ainda não. Enquanto isso, estamos vendo mesmo a chegada aqui de novo. Aqui.
É, estamos vendo
a chegada.
Na verdade, eu vou me remover e me colocar de volta. Vamos ver se destrava. Peraí.
Olha lá. O Loi falou... É a Loi, né? Tá tão frio hoje que o céu está congelado. E congelou mesmo.
Voltou ou não voltou?
Voltou sua voz, a imagem ainda não.
Vamos ver aí.
A Loi tá falando aqui que tá tão frio que você tá congelado.
Ó, o frio já passou, né? Hoje já tá mais quente aí, graças a Deus. Hoje já deu para andar, mas sei, amanhã nós vamos para Campos do Jordão fazer um levantamento dos sinais ali para tentar transmitir a prova de um etapa do tour aí na TV, né, no stream. Olha lá, hoje o Van Poppel veio do lado esquerdo embalando o Sam Bennett, me fugiu até aqui, embalando pelo lado esquerdo, né, o Van Poppel ali, ó. E aí o McNay, como você falou, que é super forte e tal, veio ali do lado, mas tirou do lado, mas não conseguiu, e aí o Mads Pedersen junto com o Brian Cocara, o pequenininho, né, mais potente.
O Pedersen, né? Foi no jump, né? Foi.
Destravou a minha imagem aí ou não?
Não, tá escuro aqui, agora não tá nem parecendo você.
Bom, é a voz da consciência, vai parecer o cara das Panteras lá que eu falei outro dia lá, eu achei que era o Bosley, mas não é, o outro cara lá, quem vai lembrar disso aí são os mais antigos aí, das Panteras, que ficava o cara na minha bebê falando.
Você desenterra umas coisas, que nem o tiozinho da Suquita, viu?
O tiozinho da Suquita.
Tem gente que não é da nossa época. Tem gente que não é da nossa época, não vai saber.
Mas tudo bem, eles vão aprender, eles vão pesquisar. Hoje quem
agora
quem
sabe, sim, você vai... voltou, Celso. Tudo bem, caraca. Celso, boa noite. Estamos no Bike Hub aqui. Fique à vontade, agora você está aparecendo, Celso.
Vamos então, esse assunto dessa terceira etapa é muito legal. A gente vai falar da quarta etapa, que já é dentro da Espanha e nos lugares da Espanha que eu mais gosto, porque eu já fui bastante para lá, graças a Deus. Muitas vezes tenho muitos amigos ali no País Basco. Vitória Gasteiz, eu já fiz algumas provas ali, duríssimas, de 180 quilômetros, com 3 mil e tralá de ascensão. Eu não tenho essa característica, mas sobrevivi na prova, né?
Esse lugar que vai ser a próxima etapa, você já pedalou lá ou não?
Então, é Vitória Gasteiz, né, que chega numa outra cidadezinha lá, e esse Puerto de Herrera era a subida.
Só para te avisar, você está travado de novo, viu? Você só está então, seu áudio. Mas vamos lá.
Vai ouvindo aí, paciência. Está aqui de novo, né? É engraçado, Filipinho, aí é para você. Aqui no StreamYard, os pauzinhos lá da internet tá com um só. Só que lá na minha, em cima, a minha internet, ela tá cheia. Eu não sei qual que é a relação aí, como é que funciona esse troço aí. Porque no StreamYard tem aqui eu acho que é talvez a velocidade de saída. E a minha entrada de internet está cheia. Eu não sei aí quem é o especialista aí que pode dizer aí, mas vocês vão ouvindo a gente. Então, mas esse Porto de Herrera, ele é bem duro, principalmente do lado contrário, que eles vão descer, e não o lado que eles vão subir. E a gente, na prova, subia esse lado duro. Tinha lá inclinações de até 13%, 14%, 15% numa das curvas lá nesse Porto de Herrera. E era a terceira subida, as seis que existiam naquela prova originalmente. Então, olha lá, o Porto de Herrera é esse aí, tem até o B-Point aí que eu falei. Não destravou ainda, né?
Não.
Tá bom, tô lá bonitinho, travadinho e tal. Espero que não esteja
tá com a boca aberta. Tá com a boca aberta, mas a voz tá bonitinha.
Então tá bom, vamos lá, né? Paciência. Tem esse B-Point aí que eu tô enxergando aqui na montanha categoria 3. E essa parte mais dura é justamente essa que eles vão descer e subir ali para chegada. Então, mas é bonito o lugar, né? É uma região ali de cultivo de parreirais, né? De uvas, para extração do vinho. É uma região fantástica essa aí, bonita pra caramba, para variar, né? Espanha é um país que é maravilhoso. E para pedalar, então, eu aconselho a todos que pedalem lá. Eu acho que vai voltar, porque saiu um negocinho de um pauzinho só na internet lá abaixo.
Deixa eu te fazer uma pergunta, Celso. Você apostaria já nessa etapa, já algum desses protagonistas já nessas subidas aí já aparecerem assim? Você acha que já vão mostrar a cara nessa etapa já ou não? O que você acha?
Um cara como o Roglic já aparece. Não sei se ele ganha etapa, mas já aparece. Porque, ó, essa daí não é muito a cara do Carapaz. Porque é o seguinte, a subida não é dura o suficiente para causar uma seleção do GC, da classificação, do General Classification. Tá. Ela é dura o suficiente para ter uma seleção dos sprinters. Eu acho que ou quase nenhum desses caras que sprintam mais forte aí, fora um outro que consegue passar a subida, deve passar. Né? O Sam Bennett não passa. Aquele Caden Groves lá, que é pesadão, com certeza não passa. Eu acho difícil. O Tim Menir não passa, porque os caras vão acelerar. Está aí ou não?
Aqui tem um. O Alcibiades está falando aqui do Alaphilippe. Você acha que o Alaphilippe aparece numa etapa dessa aí?
Então, é a cara do Alaphilippe, né? Estava falando dos caras da GC primeiro para pegar os caras para ganhar a etapa, né? É uma etapa com a cara do Alaphilippe, inclusive para ele atacar no final do Porto de Herrera, antes da subida final. E ainda tem a subida final ali. Caras como o Valverde vão bem numa etapa como essa, mas eu acho que o Alaphilippe e o Roglic devem aparecer bem nessa etapa, e a Movistar deve estar mirando essa etapa aí para, quem sabe, né, o Valverde ou ganhar, ou ter uma boa convocação nessa etapa. O relevo do final da etapa é perfeito para esses caras.
Porque ela desce. Uhum. Ela desce bem também, né, Celso, depois dessa...
Então,
esse lugar que você falou, e aí ela tem uma subidinha final, é isso, né?
Então,
ela tem uma descida bem forte aí, né?
Então, essa descida que a gente subiu na prova que eu fiz lá, eu fiz três vezes essa prova, e é bem mais dura a parte de descida aqui. Se eles fossem subir, ia ser mais duro, talvez, em vez de três, ia ser uma categoria 2 já, né? Lembrando que na volta da Espanha...
Para ver a inclinação.
A categoria máxima é 1, e não existe a fora de categoria, né? A hors concours. E então seria a 1 a mais forte. Olha lá, a Felipe desce como pouco, você vê que está falando também, tá certo.
Sim. Então, e é verdade, hein?
Deve acelerar aí no final dessa subida, se ele estiver bem no dia, pode ser que não esteja, e tentar aí esse movimento antes. E outra, não só a Felipe, com outros caras aqui do pelotão. Depois eu vou separar aqui mais alguns que podem tentar essa aceleração aí no final da subida e descer aí rapidamente. Um cara que é bom nesse tipo de etapa aí é o Ethan Reiter, da Ineos, tá? Também é um cara que tem boas características para esse tipo aí de prova, Então, podemos esperar também o movimento. Outros caras
e
que
o Renko?
Estão aqui.
Hã? E o Renko? O Renko?
Não, não, o Renko não. O Renko não é um cara, não é um cara potente. E ali não é uma subida dura para o Renko largar os caras e tal. O Renko precisa de mais subida, mais continuidade e tal. Nesse caso aqui, eu não acho que o Renko é um cara que vai arriscar. Ele também está pensando em classificação geral, vai querer guardar essa energia para outros dias duros, né? A gente já vai ter na sétima etapa, essa terceira, na sétima etapa a gente já tem uma subida, uma chegada ao alto bem importante, então os caras devem estar mirando mais ali. O fim de semana próximo, sábado e domingo, já teremos etapas com chegada ao alto. Então, eles devem estar mirando lá. Mas o Roglic é um cara que tem mais essa característica, né? Então, eu acho que deve aparecer bastante com o Julian Alaphilippe, com o Ethan Reiter, entre outros caras aqui que a gente vai eleger para que são mais versáteis, vamos dizer assim, né? Do que os atletas só do GC. Então,
com certeza, então, o italiano já perde a camisa roja.
Olha, não necessariamente, viu? Porque eles devem. O primeiro fato é o seguinte: eles estão lá para protegerem o Roglic. E eles podem fazer o trabalho protegendo o Roglic, mas se manter. Não é a prioridade manter essa camisa para o Jumbo-Visma agora. Prioridade sempre é manter o Roglic ali na frente. Destravou aí a minha figura ou não?
Tá, trava, destrava, Celso. Tá...
Trava, destrava? Então tá bom.
Bom, agora tá travado.
Eu queria colocar um assunto aqui, e o Felipinho tá munido aí de alguns vídeos. Hoje foi a primeira etapa do Hauptrute, que é considerada a prova amadora que mais se assemelha a uma grande volta, ou até uma volta de uma semana muito dura. E ela é disputada entre França e Itália, né? Hoje eles chegaram na Itália, em Cuneo, né? Eles saíram lá da Côte d'Azur, né? E foram em sentido das montanhas. E foi uma etapa muito dura, com duas subidas enormes, né? Que me relataram. E eu queria colocar esses vídeos aí para mostrar. Eu queria primeiro que o Felipinho colocasse a altimetria. Olha aí, ó, a altimetria do Hauptrute, ó. Duas subidas muito duras, essa de hoje, né? Olha lá, o Felipinho está colocando aqui, ó, essa primeira etapa, isso, essa aqui, ó. Olha lá, Saint-Martin e Lombard, né? Olha, chegaram a 2.350 metros de altitude em relação ao nível do mar. Foi de Nice até Cuneo, foram 181 quilômetros com mais de 4.000 metros de ascensão positiva, 4.100, para serem mais exatos. E amanhã, o Col de Agnel, aí, que eu acho que é Agnello, se eu não me engano, que acontece? Vai de Cuneo ao Col de Zoar, né? A chegada é no alto amanhã, e essa subida diz que tem mais de 40 quilômetros esse Col de Agnel aí, ou Agnello aí, se eu não me engano, que me chamam lá. Então, eles vão pela Itália, descem e já chegam ali na França, novamente. E aquele trecho ali, ó, que é a descida do Isoar, né, que está separado, é um trecho neutralizado. Por isso, eles não vão dormir no alto do Isoar a 2360, eles vão descer e dormir lá embaixo, na montanha. Aí, ó, esse trecho da direita, aí da etapa de amanhã. Amanhã são 3.600 metros de ascensão positiva, ou seja, todo dia pancada, no outro dia 3.200 e assim vai.
Meu e o Felipinho,
e hoje, né, para informação da galera, nós tivemos o Pipo Garneiro na terceira posição na geral, né, ele ficou atrás de um italianinho, ele até me mandou o áudio, como eu vou até ouvir o áudio dele aqui, ver se dá para eu colocar no ar aqui, porque como ele mandou um áudio pessoal para mim, né, eu não gostaria de participar isso todo mundo, porque eu não pedi autorização. Ele está dormindo uma hora dessa, que daqui a pouco ele está acordando para largar a prova, e tem uma condição nessa prova, que o Gui Nehemi aí tem um vídeo que a gente gravou, o Gui Nehemi gravou, a Val se Arnuto gravou, a Val ficou em quarto hoje. Eu vou mostrar. Ó, o Pipo Garneiro, ele está na terceira posição. O Muca Vergalito, que disse que foi campeão nacional júnior italiano há um tempo atrás, ganhou a etapa hoje, 3 horas 50, 31. O Loic Ruffaut, francês, ficou na segunda posição, 3,52, 47. E o Pipo Garneiro, 3,57, 21. O Pipo, para quem não sabe, está defendendo o seu título que ele ganhou o ano passado aí no Haute-Route, né? Esse que é o mais duro, que são sete etapas. São sete etapas. É de domingo até o próximo sábado. E a gente, todo dia aqui, vai falar sobre o Haute-Route também. Hoje foi aí de Nice até a Itália. De Cuneo, a primeira etapa, ó, essa aqui de baixo, ó, de Nice a Cuneo, depois Cuneo a Isoar, tem aquele trecho ali neutralizado, pequenininho. Serre de Chevalier, Briançon, até Les Two Alpes aqui. Depois vai de Two Alpes a Maribel, aí de Col de la Luz até Megève. Essas são as sete etapas aí do Haute-Route 2022, o mais duro de sete dias. Você tem os vídeos aí na mão, ô Filipinho? Eu não estou te vendo hoje aí, você está meio fantasma até para mim, não está fantasma só para o outro. Está destravado o meu aí, ô Valminho?
Não, está travado ainda,
Sérgio. Que hoje eu não consigo entender essa birosca, mas tudo bem. Uma hora vai assim, eu vou começar a ir para a loja para fazer as transmissões lá, amanhã não vai ter, porque é folga na Vuelta, mas na terça...
Amanhã não tem etapa, né?
Amanhã não tem etapa. Olha aí, vamos ouvir o vídeo do guia. É. Manda ver aí, Filipinho. Pode tirar a gente.
Boa noite, Celso Anderson. Boa noite, amigas e amigos do Bike Hub. Guilherme Nehemi falando de Cuneo, na Itália. Hoje foi a primeira etapa do Haute-Route, edição Alpes 2022. Saímos de Nice, na Riviera Francesa, e chegamos em Cuneo, na Itália. Etapa com 181 quilômetros e 4.100 metros de desnível. Muito, muito legal. Muito calor. E valeu muito a pena. Temos mais seis pela frente. Hoje tivemos Col de Saint-Martin, 31 quilômetros com 5% de média. E Col de la Lombarde, 37 quilômetros com 6% de média. Tanto na primeira como na segunda montanha, ela começava mais suave e depois empinava. No Col de la Lombarde eu tive bastante dificuldade, porque a fase meio que caiu é boa, né? A fase caiu, e aí faltando 10 km eu comecei a ter bastante dificuldade, apesar de ter suplementado bem com sal, com água, com carboidratos, não tive a performance que eu esperava e a performance que eu estava tendo. Mas faz parte, a gente não é profissional, pode ousar. Então, foi ótimo. A gente se divertiu muito aqui. Amanhã teremos Colle dell'Agnello, que é uma montanha aqui na Itália ainda. Fez parte do Giro em 2016, onde o Michele Scarponi ganhou o Tima Coppi e depois o Kreuzvik caiu. E o Scarponi esperou o Nibali para levar o Nibali para o topo e vencer a etapa. Etapa épica. E depois teremos o Col de Zoar, já na França, voltaremos para a França. 15 km com 7%. Então, a logística aqui é incrível, porque a gente tem que arrumar comida, bebida, tal. Apesar da prova ajudar muito, a gente tem que fazer nossa logística de levar as coisas e não deixar faltar nada durante o pedal. Tem os pontos de hidratação e abastecimento, que são muito, muito bem organizados. E é isso. Amanhã eu volto com mais notícias. E um grande abraço a todos. Até amanhã. Tchau.
Que legal, hein, Celso? Que legal, cara.
Eu tô destravado ou não aí, o Guamim?
Tava, agora já travou de novo. Tá complicado, né?
Que desgraça, né? Como eles estão na Itália, que desgraça.
Eu mandei hoje uma foto. Hoje eu ganho sprint do Z, velho.
Hoje você ganha a coca. Hoje você ganha a coca fácil aí, viu, galera? Eu mandei, acabei de mandar a foto que o Gui tinha me mandado, esqueci de mandar, acho que, para o Filipinho antes.
O Guilherme fez o quê? Você falou a classificação dele?
Ele fez, peraí, tá aqui, ó, acho que é 101, é na segunda página aqui já. É, já pego, eu mandei a foto, ó, a foto, ó. Ah, lá, essa aí é a foto que ele estava separando na hora que eu falei com ele, faz umas duas, três horas. É, lá já são uma da manhã agora, né?
É lá, é.
Seriam 25 horas, né? É uma da manhã, né? 24 mais um, uma hora da manhã. É, são 5 horas de fuso ainda no verão lá da Europa. Essa é a logística que o Cururu do Gui, o meu parceiro aqui na Santini, teve que, ó, tudo isso aí ele tem que separar para levar para a etapa. Porque é o seguinte, se faz frio, se faz calor, roupa, alimentação... Sal, ó, aquela cápsula de sal aqui no meio, aquele negocinho redondo ali, ó, são as cápsulas de sal, capacete, a roupa de frio, a roupa de calor. No começo pode estar mais frio, depois esquenta. Ele estava um calor infernal hoje, e ele tem que regular tudo isso daí, apesar de ter lá os lugares para abastecimento. Ele disse que muita gente ficou sem água no final, porque não contava que ia ser tão duro o final da prova e tão quente. Então, é bem complicado, né, o lance aqui do Hauthut. E, cara, tem que ter uma logística incrível. O Pipo está defendendo aí o seu título. A gente vai ter também relatos do Pipo aí. Não sei se de amanhã para frente ou por aí. Eu estou pegando aqui o Gui. Quer ver? Ó? O Gui está... Peraí, eu estava na segunda página, né? Cadê a segunda página? Eu acho que ele é 101. Na geral aqui, o Gui, deixa eu pegar aqui, tem uns brasileiros na frente, até vou falar o primeiro brasileiro, cadê, quem que é esse aqui, cadê, Guilherme,
o primeiro é o Pipo, né?
Não, o primeiro é o Pipo, mas tem depois, o Pipo é o Alconcur, né? Aí depois vem os seres humanos normais. Aí,
normais.
Né? Ó, o Gui tá bem, cara, ele tá aqui pra frente, ó, quer ver, ó? O Gui, cadê o Gui, cara? Cadê? Ah, 112, tá aqui, ó. O Gui tá, ele tá na primeira página. 101, cadê o Guilherme? Ah, tá aqui, ó, 108, na geral. Ele fez 5:13 e 47. Para vocês terem uma ideia do Pipo, né? Quer ver? Eu tô pegando a página do Pipo, tá? Eu tô travado aí, né? 5:13, tá. O Pipo fez 3:57. Então, ou seja, o Gui fez 1 hora e 16, mais ou menos, a mais que o Pipo. O Pipo fez 3:57, o Gui fez 5:13, ali, se eu não me engano. E o menino que ganhou a primeira etapa, o Vergalito, Luca Vergalito, fez 3:50. Então, é duro pra caramba. E
ele chegou 7 minutos na frente do Pipo, é isso?
Chegou 7 minutos na frente do Pipo. Deu 6 minutos e 50, para ser mais exato, porque foi 3:50:31. Então, mas isso é só a primeira etapa, né, Vanê? São mais 6 aí, vamos ver quem é que aguenta.
Vamos torcer pro Pipo aí, vamos torcer pro Brasil.
A gente torce pro Pipo, né? Depois do Pipo aí, como dizem aí, né? Galáctico, sei lá. Vem o Marcelo Walton aqui, que é da equipe Team Alpe Cycles 3, que fez 4:42 e 19, que é o próximo brasileiro, está na 47ª posição. E depois vem o João Rossi, que é do Nagens aqui, Race Fit, com 4:46:59. Depois o Vinícius Andrade está sem equipe aqui. Eu acho que é o Vini esse aqui, 4:48. Se for o Vini, que treina com a gente, treinava aí com o Martinelli. O Ronaldo mesmo, o Ronaldo Martinelli, a gente vai pegar aí relatos dele também aí no Hauthut. Essa daí é a Val. A Val, ela ficou na quarta posição entre as mulheres, hein? Quarta no geral. A Val é fortíssima.
No geral?
No geral, no geral. A mulher é absurdamente forte. A Val, Cianuto, Eu não sei por que eu confundo o nome da Valkyrie. Eu vou pegar aqui, ó, o ranking das mulheres e eu vou procurar aqui a Val, né? Eu já tinha separado, mas saiu da Terra.
A Val, ela teve na transmissão da ESPN comentando o turno, teve?
Isso, ó. Valéria Ciarnuto, ela é da categoria 50-59. A moça que ganhou, a Janine Meyer, alemã, fez 4:27:47 e a Val na quarta posição, 4:48:53. Ainda a gente tem a Maíra Catenati, que é a japa aqui, famosa japa aqui de São Paulo, já está na categoria 30-39, mais novinha. Ela está na nona posição, 5:15. Vamos pegar o relato aí da Val, vamos ouvir o relato da nossa representante, ela e a Maca Tenati, que estão lá. Vamos ver o da Val primeiro. Vamos lá, põe aí a Val, Felipe.
Boa noite aí para vocês.
Tira a gente.
Aqui, boa noite também, porque agora, na verdade, são nove e quase 9:30. Aí ainda é tarde, mas para mim já está na hora de dormir. Estou aqui quase já dormindo, fazendo uma recovery boot aqui. E só para resumir a etapa, etapa dura, estágio 1, todo mundo muito ansioso, principalmente preocupado com muito calor, que acabou sendo até melhor do que, na verdade, eu esperava. Saindo de Nice não estava tão quente ainda, porque saímos muito cedo, às 6:45, e viemos em direção à Itália, para entrar na parte do que a gente chama aqui o Piemonte, em Cuneo. Mas antes, saindo de Nice, fomos ali para a região do Col de Saint-Martin, que foi a primeira subida do dia, depois de um Rolling Hills que teve. E acabou sendo uma subida dura, mas não das piores. Uma descida fantástica, linda de fazer, super agradável de fazer, bem técnica, cheia de switchbacks, mas bem factível de fazer e rápida, para entrar depois num vale muito longo antes da próxima subida. Não tive muita sorte, estava num pelotão que acabou ficando um pouquinho mais forte para mim, acabei ficando para trás e depois peguei um outro pelotão, consegui ir até o pé do La Lombardi, que foi a última subida, porém uma subida de 20 km muito dura, aqui já na região de Piemonte, uma subida que é para a estação de esqui Isola 2000 e depois os últimos 4 km completando ali o Col de La Lombardi, que aí sim empinava de 10, 11% direto nos últimos 4 km e aí machucou, deu cãibra e aí foi duro, mas foi feito. Descemos, descida técnica, difícil, perigosa, e domingo movimento na estrada aqui, então deixou tudo um pouquinho mais tenso, mas graças a Deus tudo bem, e os últimos 20 quilômetros até o finish line foi um pouco de rolling hills, descidas e um pelotão muito forte, que daí sim eu consegui pegar e acompanhar, e foi tudo muito bem. Dia hoje, para ser dia 1, uma etapa dura, eu acho que foi muito bom. Então, por enquanto, estou quarto no geral, mas vamos batalhar aí por mais uma posição. Semana está começando, tem muitos dias pela frente, aqui tudo pode trocar todos os dias, para mim ou para as outras meninas, né? Pode ser melhor ou pior, então, por enquanto, a gente está pensando aí em conseguir melhorar isso. Boa noite para vocês.
Show de bola. Tô travado ou não?
Tá.
Bom, show de bola, Val. A Val anda demais, cara. Essa mulher é uma máquina, né?
Imagina.
Ela anda muito, mas muito mesmo. E, cara, anda pra caramba. E desejo toda a sorte do mundo. Ela tá brigando de igual para igual com as outras meninas lá, que são mais jovens, né? Tem uma que é a segunda.
Isso
lá,
que eu ia falar, ela tem 50, Quantos anos ela tem? Você falou?
É de 50 a 59, eu não sei a idade dela, então, deve ter lá no
ela
meio.
Ela fez tempo melhor do que a outra a japa que você falou aí, de 30 a 39.
É, mas isso aí é 30 a 39, né? Mas isso é relativo, elas chegam até próximas e tal, mas eu vou até falar da segunda colocada, que é essa Louise Valentin aqui. Ela é da categoria 18 a 29, não sei a idade dela, mas tem de 18 a 29, e, pô, é uma grande diferença, e a Val anda muito, e pela idade, então, é um absurdo, né, o que a Val anda, se bem que a moça que chegou à frente dela também é da 50 a 59, a Lucy Deschamps, né, que é britânica, e tá lá, então a Valentin aqui é dinamarquesa, e então ela tá na quarta posição. E a japa, eu não sei, vai dar para colocar o depoimento da japa aí, Felipinho, sim ou não? Põe aí, põe o primeiro inteiro, é bem legal o depoimento da japa também. Elas fizeram um esforço, eles todos fizeram um esforço tremendo para mandar esse vídeo, que eles estavam lá arrumando as coisas. E outra, a característica dessa prova é de todo dia mudar de hotel. Então, a pessoa tem que largar, você vê, às 5, 6 horas, sei lá o quê, fazendo força, calor dos infernos, e eles têm que mudar, carregar toda a tralha para outra. Vamos ver da japa aí. Põe aí, vamos lá.
Fala, Celsão. Fala, pessoal. Bom, primeiro, obrigada por me dar esse espaço aqui, fazer parte do Bike Hub, das informações passadas do Oterhout. Hoje foi a primeira etapa, a gente saiu de Nice em direção a Cuneo, aqui na Itália. Foi uma etapa realmente muito bonita. O pessoal com uma animação, né, nos olhos, e dá pra gente sentir a energia ao longo da prova. A gente fez duas subidas, uma primeira um pouco mais curta, a gente passou por Saint-Martin, e a segunda subida, o Col do Lombard, ardida demais. No final, as pernas vão cedendo, mas eu fiz uma prova um pouquinho mais conservadora, achei melhor segurar um pouquinho agora, porque ainda tem 6 dias de prova. Mas é isso, Celsão, não sei, vamos ver se a gente tem perna para segurar até o final. Amanhã a gente parte para a segunda etapa, a gente vai subir, eu particularmente acho que vai ser a etapa mais difícil, mais ainda do que a rainha, porque a gente vai atingir uma altimetria muito desafiadora no Col de Lagnello, e vai ser uma subida ininterrupta de 3 horas, eu nunca fiz isso na minha vida. Então, eu também acho que eu deva dar uma seguradinha na bronca aí, porque aí tem o terceiro e o quarto dia.
Cortou no final, porque o limite são 2 minutos ali de vídeo e tal, mas ela estava falando justamente que vai dar uma segurada, porque tem os outros dias, né? Amanhã é só o segundo dos 7, então tem mais 5. E outra, todos têm altimetria gigantesca. Eu devo estar travado aí, né? Vou nem para perguntar, né?
Tá travado. Né? Sabe o que é bacana, né? Nessas provas, vamos dizer, amadores, né? Assim, que não é um pessoal que não são profissional, mas ele, apesar de treinar como, porque para fazer uma prova dessa tem que estar muito bem, é a pessoa ter a idade que tem, diferenças de idades aí, né? São várias categorias, e ela ter a noção do que ela realmente pode, que nem você vê que ela adotou um critério totalmente conservador, ela sabe o limite dela, ela sabe que são 7 etapas, já tem mais 6 ainda pela frente, duríssimas, então ela adotou esse critério, porque realmente, Celso, a gente que já participou de provas de etapa, a gente sabe que vai minando dia a dia, existem alguns ciclistas que vão melhorando a cada dia, né? Tem isso daí também, e alguns que vão, realmente o cansaço vai chegando, e tem toda essa logística que você mostrou, dessa preparação, você viu o quarto do guia ali, o que ele tem que fazer, preparar, o cara tem que fazer tudo isso daí, essa logística, essa estratégia para estar tá preparado para outra etapa, um dia após dia, mudando de hotel, enfim, é bem cansativo e bacana, cara. Bom, eu acho legal você estar dando essa força para essa galera aí, bem bacana isso aí, tá podendo compartilhar essas notícias aí dessa prova duríssima e bonita.
Eu destravei ou não?
Ainda não.
Não, então tá. Não, porque eu mudei até a configuração do vídeo aqui, mas paciência.
Hoje, pelo jeito, você vai ficar travado, viu?
Eu acho que a Stephanie Zamboni, você mandou um pudim de leite bem daqueles gostosos pra ela, que ela tá te elogiando demais aqui.
Então, eu vi algumas pessoas que estavam aqui. Tem minha tia Beth, lá de Campinas. A Stephanie Zamboni e o Zamboni, os dois. Na verdade, quem está mandando a mensagem é o Zamboni. A Stephanie está trabalhando, então ele está com o celular da mulher dele. É o Zamboni. É um casal querido, já falei. São ativistas aqui do ciclismo. Brigam muito aqui em Sorocaba por ciclovias, por mobilidade. Enfim, é um pessoal bem antenado. Parabéns a eles que continuem esse trabalho aí. E algumas outras pessoas de Sorocaba que entraram aqui, que eu já vi também, quero mandar um abração para vocês aí, que estão curtindo o Bike Hub aí, né? Porque eu tô aqui hoje só, mas quando eu não estou, eu tô ligado aqui também no meu amigo Celso aqui, que é bem bacana de poder estar falando o que a gente gosta, que é corrida e é ciclismo que a gente gosta de fazer.
A Stephanie tá falando que chegou agora, é ela mesmo que tá lá, que chegou do trabalho agora.
Ah, parabéns, chegou do trabalho?
Aí, show então, de tá. bola.
Vamos lá. É isso aí.
Bom, então é o seguinte... amanhã não tem aqui o Bike Run, porque é descanso da Vuelta. Eu vou estar lá em Campos do Jordão, como já falei. Vou estar lá com a Ale Torres e o pessoal técnico da nossa produtora, que a gente montou para transmitir as provas ao vivo aí pelo YouTube ou TV, né? É só a gente vai entregar ali a tomada e clicam e colocam onde querem, né? Ou na TV ou no YouTube e tal. E a gente está fazendo um esforço gigante aí para transmitir o Etap Brasil. Vamos fazer todas as medições amanhã em Campos do Jordão. Vamos sair daqui de São Paulo 5 da manhã, vamos para lá cedinho e tocar.
Vai pedalando um pedaço, né? Depois vai de carro.
Não, a gente vai levar as bikes, porque nós vamos fazer algumas filmagens lá dos locais, legal. Entre aspas, pitorescos lá. Da prova, né? O Pico de Itapeva, depois a Serra Nova. A Serra Velha, o trecho ali do Machadinho, enfim, né? A gente vai mostrar ali alguns locais. Durante a prova, a gente vai apresentar isso, porque a transmissão não vai envolver só a prova, mas é tudo que está rolando em volta, os personagens, os locais, as cidades e tudo mais. Então, a transmissão também é para, obviamente, mostrar a prova, mas todos esses locais para informar quem está longe ou quem vai ver isso aí depois, essas próprias pessoas.
Destravou, cara. Destravou. Destravou. Continua. Caraca, continua. Caraca. Destravou. Tá bonitão agora, né?
Então, Valien, é o seguinte: agradeço demais você ter entrado aqui comigo. É sempre um prazer você estar junto. O Filipinho está aí por trás das câmeras sempre. Aparece aí, Filipinho, para a gente ver. Vai. Põe você aí, vai. Já que eu destravei agora, te dou um beijinho.
Agora travou de novo.
Ia dar um beijinho. Ia dar um já beijinho travou. No Filipinho.
Cadê? Aí. Já travou, não pode elogiar, né, Filipinho?
Que desgraça, bicho. Então, e amanhã não temos, mas na terça-feira, às 7 da noite, se Deus quiser, se eu estiver vivo depois de Campos aí, dar umas descidinhas lá, estaremos aí. O Valen está convidado sempre quiser entrar, é só me dar um toque, ele entra com a gente. E o Filipinho aí sempre tocando aí todas as coisas, fazendo o trabalho de maestro, né, aqui pra gente. Obrigado, viu, Filipinho? Obrigado, viu, Valen?
Olha, Celso, eu só tenho a agradecer esse carinho que você tem comigo aí, essa amizade que a gente tem de muito tempo. E é sempre um prazer, sempre que você chamar e você vê ontem, já era para ter entrado, no fim ontem eu tive um imprevisto, não tive que estar em família ontem, mas... Sempre que você me chamar, eu estou aqui pronto. E eu vou te falar, você falando de corrida, que você falando que vai subir para campo, me chega a dar... Me chamo aqui, cara. Eu fico de estar nessa situação de não poder pedalar. É muito ruim isso, cara. Eu sei que é uma questão temporária, eu sei que isso vai passar. A minha condição está melhorando dia a dia. O médico meu já está até... Que eu falei para o médico, você não estava aqui com a gente ainda, quando estava eu, Filipinho... Eu falei para o médico que dia 17 de dezembro eu quero estar fazendo o Caminho da Fé. E ele me olhou assim, ele arregalou o olho, né? Ele até contou no dedo, falou, pô, 4 meses? Né? Tipo, você tá louco, né? Eu falei, não, é uma meta que eu coloquei para mim. Se eu vou conseguir fazer, eu não sei, com meu amigo Celso, mas dia 17 de dezembro eu quero estar fazendo o Caminho da Fé. Então, vamos ver... se eu consigo, e isso aí é uma motivação, eu coloquei isso como meta para eu poder sair logo dessa condição, isso me motivar para poder estar exercitando, fazendo a fisioterapia para estar bom logo. Celso, um abraço, meu querido. Filipinho, prazer estar aqui com vocês sempre, e quando chamar, eu estou a posto. E quando você me chamar, Celso, até para esses eventos que você faz aí, precisa de um repórter doido aí, ó, coloca eu lá, vou de bicicleta pedalando atrás, vou filmando, o que se precisar, nós estamos juntos aí, meu amigo.
Não, você já está escalado, então. É que no etapa você ainda não vai estar 100%, você falou, que é em 25 de setembro, mas nos próximos eu já vou descalar, fica frio. Eu tô agora que eu criei a... Devia ter pensado nisso antes, eu botei o celular ali para saber se eu estou travado ou não a transmissão. Eu estou travado, mas até estou bonitinho na tela.
Tá, agora tá.
Tem que fazer o papel de ventríloco lá, né? De ficar movimentando a boquinha ali. A próxima, o Filipinho vai criar uma animação ali para a boquinha ficar mexendo.
Olha lá. Ô, Celso. Só antes de você finalizar, eu queria dar um recadinho para o pessoal. Primeiro, agradecer também a paciência deles aí esses dias que a gente passou por esses probleminhas técnicos, que infelizmente é um problema que foge aí do nosso alcance, internet, e hoje em dia, meu, a gente está totalmente na mão dessas conexões. E dizer aí para o pessoal também ficar ligado aqui embaixo no nosso canal no YouTube, se inscrever lá, e ficar sempre ligado que a gente, quando entrar ao vivo, se você estiver inscrito, você já recebe a notificação aí no seu celular. E você consegue sempre ver quando a gente vai gravando live e todos os nossos conteúdos, inclusive esses conteúdos aí que o Celso comentou agora que estão por vir, que ele vai amanhã fazer esse estudo de campo lá para até conseguir viabilizar da melhor maneira possível aí para todo mundo.
Ah, falou bonito, estudo de campo. Eu nem sabia que chamava estudo de campo. Então vamos fazer o estudo de campo amanhã.
Profissional, né?
E vamos que vamos. Bom, galera, são 8h34 no meu aqui. Como dizia o Silvio Luiz, né? Acerta o seu aí, que eu arredondo o meu aqui. Para quem tem bicicleta como estilo de vida, é aqui no Bike Hub. Até a terça-feira, hein? Às 7 horas. Abraço, tchau para vocês. Obrigado, Vanien. Obrigado a todo mundo que entrou. Obrigado, Filipinho. Até lá. Tchau.
Valeu. Até mais.